O CBN Saúde de hoje vai falar sobre uma ação de prevenção qualidade de vida que vem do Ministério da Saúde, mas tem um professor da Universidade Estadual de Maringá, professor formado em Educação Física, mestre, doutor em Educação Física, professor da UEM, que é o professor Wendel Arthur Lopes, que ele, inclusive, você pode acompanhar essa conversa que eu vou ter com o professor Wendel pela live, pelo YouTube, na nossa plataforma CBN Maringá, também no facebook.com/radiocbnmaringá, no twitter.com/cbnmaringá. E, professor Wendel, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, caro Gilson. Bom dia aos ouvintes da CBN Maringá. É um prazer estar aqui novamente e poder falar sobre esse guia com vocês.
Professor, é bem isso. Tem um guia que o Ministério da Saúde está lançando. A gente chegou a conversar isso aqui, inclusive foi o motivo que levou a gente a bater esse papo aqui no CBN Saúde. Que são dois guias na prática. Um direcionado à população e o outro direcionado aos profissionais gestores da saúde. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses guias. Tem a participação do senhor no levantamento de ações e dados. Qual a importância desses guias?
Bom, Gilson, esse é o Guia de Atividade Física para a População Brasileira. Ele é uma iniciativa do Ministério da Saúde, em parceria com a Universidade Federal de Pelotas, e o objetivo dele é trazer informações para a população geral e para gestores de saúde sobre o porquê fazer atividade física, quanto fazer e o que fazer. Então, na verdade, é traduzir um pouco das recomendações que são preconizadas pela OMS já para a população geral, né? Como que eles podem atender essas recomendações e estratégias para que gestores possam implementar no seu trabalho essas orientações.
Agora, o que é interessante quando você fala da atividade física, para a população de uma forma geral, o senhor mais do que eu sabe disso, a educação física sempre foi um enigma, né? As pessoas falam educação física é coisa que a gente tinha na escola, para os nossos filhos, né? Outros, a educação física quase sempre, dificilmente até se associa à academia, mas a educação física, como é que ela pode chegar na massa, na população, que talvez é a que mais precisa disso?
Hoje nós reconhecemos a importância da atividade física para a saúde. E isso foi um marco importante na década de 90, quando nós verificamos que a inatividade física ela era um fator de risco para a mortalidade, né? Então hoje a inatividade física ela ocupa a quarta posição enquanto fator de risco para a doença, ficando atrás apenas da pressão arterial aumentada, do tabagismo e do açúcar elevado no sangue. Então, realmente, a atividade física ela tomou proporções bastante importantes na sociedade como um fator de prevenção. E isso valorizou muito a participação do profissional de educação física, seja ele no contexto escolar, Gilson, seja ele também no contexto da saúde geral, como, por exemplo, na atuação na atenção primária à saúde.
Uma coisa importante que tem nesse guia, que eu achei muito legal, é que existe o direcionamento por faixa etária. Achei isso muito bacana. Quer dizer, a gente tem que começar a atividade física com as crianças, porque a gente tem uma obesidade crescente na infância, por exemplo, pensando em um dos problemas que a gente tem, que é a obesidade.
Esse guia, ele foi construído pensando nos ciclos da vida, que vai de 0 a 5 anos, inclusive é um marco para nós, as orientações em relação a 0 a 5 anos que nós não tínhamos, de 6 a 17 anos, para adultos, para idosos e também em algumas condições de saúde, como, por exemplo, gestantes e no pós-parto e também com as pessoas com deficiência. Esse guia ele aborda não só o ciclo da vida, mas também os domínios na qual a atividade física ela acontece, como, por exemplo, no domínio do lazer, no domínio ocupacional e no domínio dos deslocamentos. Então, a população ela consegue visualizar em que domínio ela pode fazer atividade física, né? E também a quantidade de atividade física para cada ciclo da vida, Gilson.
O que é legal nisso que o senhor falou, agora o senhor tocou no assunto que eu acho importante, até porque calculo que seja essa a grande intenção desse guia, que as pessoas tenham esse guia em casa, para você incorporar isso no dia a dia. Porque tem uma coisa que eu achei muito legal que o senhor falou. Existem as atividades domésticas, as coisas que a gente faz em casa, a limpeza que a gente faz em casa, as coisas, a forma como a gente senta para trabalhar no home office em casa, por exemplo. Deslocamento, de como é que eu vou para casa, para o trabalho. Quer dizer, eu posso ter, na minha vida cotidiana, a incorporação de boas práticas na educação física.
Exatamente, Gilson. Porque quando a gente pensa em agilidade física, a gente pensa só naquele tempo em ir para a academia ou praticar um esporte. Só que essa atividade física no lazer ou no tempo livre, ela representa uma quantidade muito pequena de atividade física do meu dia. O meu dia ele é composto muito mais por atividades físicas de baixa intensidade que se processam no domínio dos deslocamentos, do trabalho para casa, da escola para casa ou vice-versa, nos domínios das tarefas domésticas e ocupacionais. Então a gente passa muito tempo nesses espaços, então tentar levar a atividade física para a população, mostrando a importância da atividade física nesses momentos, nesses domínios, é fundamental para que a população consiga atingir os mínimos recomendados, que são, né, de 30 minutos por dia para crianças de 0 a 1 ano, de 3 horas por dia para crianças de 1 a 5 anos, para 60 minutos por dia, todos os dias da semana, para crianças e adolescentes, e de 150 minutos de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade física vigorosa para adultos, né, para idosos e também para gestantes e no pós-parto e para pessoas com deficiência. Então, para conseguir atingir essas recomendações, é importante fazer uso da atividade física nesses diferentes domínios.
Ô, Wendel, muito bacana, e aí eu penso no seguinte, linguagem, você foi uma das pessoas que produziu esse material, esse trabalho. Quando a gente fala de falar com a população, a gente tem que ter uma linguagem que seja acessível a todos, e que as pessoas, independente de faixa econômica, grau de instrução, elas possam ler o manual e falar, poxa, eu posso adaptar isso à minha vida. Tem essa possibilidade? Quer dizer, quem está ouvindo a gente agora, fala, pô, eu gostaria de... A gente já vai falar daqui a pouquinho sobre isso, como é que eu posso ter esse manual? Mas se eu ler esse manual, eu adapto ele tranquilamente à minha vida?
Sim, uma das preocupações da equipe que participou desse guia, inclusive foram mais de 70 pesquisadores de todo o Brasil, foi trazer, né, esse guia numa linguagem bastante acessível para a população. Então, cada capítulo, que é voltado para um ciclo da vida, ele contém uma linguagem própria para facilitar o entendimento da população, porque essa cartilha, esse guia, é para a população. E em paralelo a isso, nós fizemos um guia voltado para gestores e profissionais da saúde, com uma linguagem, né, um pouco mais específica, mais técnica, para esses profissionais. Então nós temos dois documentos importantes, um que é o guia para a população e o outro que é o guia para gestores. Cada um dentro de uma linguagem própria para cada público-alvo.
E aí quando você fala gestores, professor, não é só o gestor, aquele que está na administração pública, no setor ligado à saúde, mas gestores, por exemplo, de empresas. Vamos supor que eu tenho lá uma empresa e gostaria também que a atividade física fosse incorporada ao cotidiano dos meus funcionários. Isso também pode ser feito?
Sem dúvida, Gilson, né? Quando a gente fala em gestores, são gestores que de alguma forma participam desse processo de gestão nas suas respectivas instituições, né? O foco é profissionais da saúde, mas não impede que outros gestores possam usufruir desse guia, né? Mas principalmente os gestores de saúde e os profissionais de saúde. E isso inclui não só o profissional de educação física, mas também outros profissionais que participam dessas equipes, como, por exemplo, lá na atenção primária à saúde, nas UBSs, por exemplo, nós temos profissionais como as enfermeiras, os médicos, as agentes comunitárias de saúde. Todos esses profissionais, eles de alguma forma participam desse processo de orientação, né, de atividade física para a população adstrita da sua região. Então, esse guia, ele visa não só os gestores, mas os profissionais de saúde que estão atuando direta ou indiretamente com a população e que podem, de alguma forma, incentivar a prática de atividade física na população.
Senhor Wendel, a gente sabe que a educação física é importante, mas o senhor sabe também, como profissional de educação física, com a formação que o senhor tem, como a educação física luta, batalha pelo reconhecimento da sociedade. E esses dois guias são um marco. Dá para a gente perceber que eles mostram exatamente aonde que a educação física pode ser fundamental para prevenir doenças. E vamos falar de uma coisa que, claro, o senhor já deve ter sido indagado várias vezes sobre isso. A pandemia deixa sequelas, tá claro? Deixa sequelas. Inclusive, a recuperação dessas sequelas envolve muito o potencial físico das pessoas, a recuperação delas fisicamente. E a gente sabe também que quem tem uma qualidade de vida melhor pode enfrentar melhor essa pandemia também. Quando a gente fala da importância da educação física, o quanto que ela impacta, se nós tivéssemos essas atividades físicas sendo feitas, o quanto que se impacta na redução de pessoas hospitalizadas, de pessoas doentes, até mesmo de óbitos?
Gilson, você tocou num ponto importante. Esse guia, ele não foi desenvolvido, né, considerando a pandemia, porque o projeto dele é anterior. E ele é um guia que vai ficar por 10 anos aproximadamente no Ministério e depois será atualizado. Então ele é atemporal. Então nós não tratamos especificamente da pandemia do Covid-19 no guia. Porém é importante ressaltar para a população que, de posse desse guia, é importante também fazer as medidas, né, adequadas de proteção em relação à atividade física nesse momento da pandemia, como isolamento social, uso de máscara, né, álcool gel, o higiene das mãos, para evitar, né, a infecção pelo vírus. Então é importante usar essas informações que o guia traz para poder atender a recomendação, mas também, né, sempre observando a segurança necessária para fazer a prática. Isso é importante ressaltar. E sem dúvida, nesse momento da pandemia, a atividade física se tornou fundamental. Não só a prática da atividade física, como também a redução do comportamento sedentário, que é um outro comportamento muito discutido no guia. Eu tenho que pensar nas atividades físicas que eu faço, e eu também tenho que pensar na redução do comportamento sedentário, ou seja, o tempo que eu passo sentado, deitado, reclinado, acordado, que também tem que ser reduzido. E ambos os comportamentos, quando, né, feitos de forma adequada, eles vão reduzir o risco de doenças crônicas, vão reduzir o risco de mortalidade, vários estudos já mostram isso, e vai melhorar a qualidade de vida e a longevidade da população.
Agora,
em
professor,
relação ao Covid-19, nós estamos vendo que várias pessoas que se recuperaram, né, da doença, elas apresentam diversas limitações e que a atividade física é fundamental no processo de reabilitação dessas pessoas. E aí a importância de você conseguir progressivamente voltar à quantidade mínima de atividade física. Então o profissional se torna importante nesse momento também do pós-Covid.
Aí tem dado importante. Todos os profissionais do CBN Saúde que eu entrevisto, aqui entrevisto cardiologista, pediatra, ginecologista, geriatra, enfim, psiquiatras, todos, de cada 10 falam: a atividade física é importante para o tratamento de tal doença, fora as outras coisas. A atividade física contribui para que a gente possa ter uma redução disso, daquilo outro. Quer dizer, a atividade física acaba sendo, vou até brincar com o senhor, me desculpa a brincadeira, um santo remédio, né, para quase tudo o que a gente está vivenciando. Quer dizer, aí os profissionais de saúde, quando a gente fala dos médicos, por exemplo, com um guia desse na mão, eles podem não só reforçar a ideia de que a atividade física é importante, como eles podem orientar atividades físicas direcionadas para aquilo que eles estão precisando no seu paciente?
Sem dúvida, esse guia é também importante para os médicos, para poder orientar de forma mais adequada os seus pacientes, porque o médico, ele não tem na sua formação uma disciplina que trata da atividade física. Embora ela hoje seja uma ferramenta importante de prevenção e tratamento de doenças, o médico não dispõe muitas vezes de informações suficientes para poder passar para o seu paciente. Então, o guia, ele vem a trazer essas informações para que o médico consiga oferecer mais informações para o paciente, mas é claro que sempre orientando a presença de um profissional de educação física para fazer a orientação da atividade física para os seus pacientes. Então, o médico, ele prescreve, né, mas quem orienta e quem executa lá junto com seus pacientes é o profissional de educação física. Né? Então esse guia pode trazer informações muito valiosas para os médicos, no sentido que mostra os domínios da atividade física, que mostra as recomendações para cada faixa etária, que ele possa fazer a prescrição da atividade física lá no seu consultório ou lá na atenção primária em saúde.
Professor Wendel, meu tempo está esgotado, mas eu gostaria muito que o senhor falasse sobre como quem nos ouviu até agora pode baixar os dois guias.
Esses guias estão disponíveis lá no site do Ministério da Saúde, de fácil acesso. Esse guia, ele está em português, inglês, espanhol e também tem uma versão para surdos e para cegos. Além disso, nós temos o guia para profissionais gestores da saúde e também nós temos o material suplementar, que é toda a fundamentação teórica por trás dos guias, porque embora o guia ele tenha uma linguagem acessível, Júcio, ele foi feito com base em evidências científicas recentes. Então também tem esse guia complementar que traz toda a literatura utilizada para poder suportar as orientações feitas no guia.
Professor Wendel, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Muito obrigado, Gilson e CBN, pela oportunidade.
Nós que agradecemos, conversei com o professor de Educação Física, professor da Universidade Estadual de Maringá, doutor em Educação Física, que está por trás de dois guias que educam para a importância da educação física para a população e para gestores.